Copa do Brasil, e o Coritiba aproveitou as oportunidades que teve nos contra-ataques no primeiro tempo. Mas eu achei assim também uma partida diferente, porque o Santos no Couto Pereira estava muito mais concentrado defensivamente, estava também com precauções defensivas, mesmo antes, quando o Coritiba pressionava ali para segurar, depois do 2-0 se defendeu muito bem. E agora, em São Paulo, ele acho que entrou no clima da festa, assim, foi com tudo para cima e largou o time inteiramente aberto atrás. E aí é tudo que o Coritiba quer. Tudo que o Coritiba quer, conseguiu se defender bem, e era grande preocupação, né? Quando sai a escalação com uma linha defensiva formada, da linha defensiva original titular, digamos, do Coritiba, para jogar o campeonato, deveria ser o goleiro Pedro Morisco, Tinga, Maicon, Jaci e Bruno Melo. Só sobrou o Bruno Melo, né? O Morisco já tá fora há um tempão, Pedro Rangel vem jogando, o Tinga se machucou no jogo anterior, tá fora nas próximas semanas. O Jaci, notícia de última hora, lá de sábado para domingo, ele foi vetado por causa daquela gripe fortíssima que atingiu boa parte do elenco. Ele e o Felipe Jonathan foram os escolhidos da vez, né, pela gripe, tiveram que ser vetados, até voltaram para Curitiba antes do jogo. Então entra o Rodrigo Moledo para formar dupla com o Thiago Coser. O Michael já estava de fora há mais tempo por causa de uma lesão muscular. Até o lateral esquerdo que jogaria, né, o Felipe Jonathan, para o Bruno Melo poder jogar de zagueiro, também foi vetado por causa da gripe. Então, olhando para aquela linha defensiva, vendo que o Coritiba estava tomando muitos gols nos últimos jogos, né? 2 do Santos na Copa do Brasil, 2 do Inter no Brasileirão, 4 do Vitória lá em Salvador, claro, com a circunstância da expulsão no primeiro tempo do Coser, mas eram muitos gols sofridos, e ainda tão desfalcado assim, era um difícil imaginar, difícil ter otimismo, assim, que a linha defensiva conseguiria fazer uma partida firme e ser a base para que o time do meio para frente, aí sem tantos desfalques, um de peso, né, o Lucas Ronier, mas com a volta, por exemplo, do Breno Lopes, depois de alguns jogos sendo titular, a linha defensiva teria que ser essa base para marcar bem, recuperar bolas, e aí o Coritiba usar as jogadas em transição, que são a grande marca desse time no momento em que as coisas dão certo. E foi isso que aconteceu, né? A linha defensiva se comportou bem, com o Thiago Santos na frente dela, sendo um dos destaques em campo, especialmente na marcação sobre o Neymar, e aí bolas recuperadas e contra-ataque. E assim, com a velocidade do Breno Lopes, do Pedro Rocha fazendo um grande jogo, apesar de não ter marcado gol, mas participando decisivamente também, o Josué na organização das jogadas, o La Vega fazendo um grande jogo também, né? Ele não foi no nível assim do Breno e do Pedro, mas participou muito bem, poderia ter feito gol dele também, o Brazão salvou ali uma finalização de biquinho, um contra-ataque. Enfim, o quarteto ofensivo foi muito bem. A linha defensiva conseguiu bloquear as investidas do Santos, falei dos quatro atrás, mais o Thiago Santos e o Sebas Gomes se juntando a isso, mas o Sebas se juntando na marcação e também chegando no ataque. A toda hora foi uma grande partida também do Sebas Gomes. E aí um quarteto, né, formado por Josué, La Vega jogando pela direita, ele joga em qualquer posição com um nível de atuação, pelo menos assim, de uma nota boa. O La Vega sempre é um cara regular, e aí já fez diversas funções e entrou no lugar do Ronier pela direita. O Pedro Rocha como centroavante e o Breno acabando com o jogo com a sua velocidade ali pelo lado esquerdo do campo. Então, encaixou defensivamente, do meio pra frente o time conseguiu colocar em prática o que tem de melhor e pegou um adversário que entrou no clima da festa, que se abriu todo e deu o que o Coritiba queria, deu as armas que o Coritiba queria. Foi papo antes do jogo, né? O Seabra revelou depois na coletiva aquela frase que ele disse lá, que não viemos para ser coadjuvantes, né? Um circo armado, e não seríamos nós que colocaríamos o nariz de palhaço. Foi exatamente o que ele falou no vestiário, para os jogadores, para que o Coritiba não fosse apenas um participante dessa festa aí armada pelo Santos, pelo Neymar, na véspera da convocação para a Copa do Mundo. E o Coritiba acabou se tornando, então, um protagonista, vencendo esse jogo por 3-0, devolvendo, né, até com um pouquinho de juro, o jogo da eliminação na Copa do Brasil, a derrota por 2-0 para esse mesmo adversário, 4 dias antes, no Couto Pereira, Edgar.
Obrigado, Nico, falando, explicando tudo o que aconteceu ontem lá na Neoquímica Arena. 3-0 pro Coxa para cima do Santos. O Festival Curitiba está chegando dia 23 de maio. Você vai curtir, é sabadão. Dominguinho, seu Jorge convida crioulo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br. Dela, você comentou o jogo de ontem. Recebi aqui, dei risada. Gustavo Casagrande mandou pra gente a foto ali da fachada do Couto Pereira, onde tem escrito Major Antônio Couto Pereira, ele colocou assim: Major Neoquímica Arena. É por aí, cara. Lá o Coxa tá indo bem nessa temporada. 3-0, e aí, Dela? Foi um grande resultado.
Não, foi uma atuação assim para empolgar. O primeiro tempo foi empolgante. E aí o segundo tempo aconteceu o que tinha que acontecer mesmo. Jogo enrolado, travado, deixa o tempo passar, não deixa o Santos entrar no jogo, porque se o Santos faz um gol ali com 5 minutos do segundo tempo, de repente o estádio ferve. Mas não teve nem perto de acontecer isso.
Eu falei das atuações boas, né? Acho que todo mundo jogou pelo menos bem, né? Alguns muito bem, mas o Pedro Rangel não foi tão exigido, mas quando... naquela sequência de defesas no final do primeiro tempo, aí poderia acontecer o que o Robson falou, né? Santos voltar pro jogo com um gol, ele fez uma defesa, duas defesas espetaculares no lance.
A cabeçada do Escobar foi um milagre absurdo. Depois, uma força e recuperação muito rápida para chegar também no rebote que o Neymar cabeceou. Então, o Pedro Rangel foi fundamental nesse lance. Mas você vê, assim, o risco maior que o Coritiba teve de sofrer gol no jogo tava 3-0 já pro Coritiba no finalzinho do primeiro tempo. Já tava uma tranquilidade boa do placar. E aí, o primeiro tempo foi perfeito. Foi, assim, sensacional. Eu falei ontem no meu comentário que o torcedor do Coritiba vai lembrar desse jogo por anos e anos. Porque um primeiro tempo desse, dessa qualidade de perfeição, onde tudo é bem feito. Tanto a parte defensiva... E antes do jogo, e aí, enfim, eu acredito que a grande maioria dos torcedores via da mesma maneira. Eu falei no comentário, ó, um pontinho hoje pro Coritiba é ouro, foi a expressão que eu usei. Porque com esses desfalques no campo defensivo, ficava difícil imaginar uma resistência tão boa, uma marcação tão bem feita, uma tirada de espaços, um jogo com tanta tranquilidade, principalmente no primeiro tempo. E todo mundo jogou bem, o Coser muito bem, o Moledo mais uma vez, é um cara de poucos jogos no Brasileirão, tanto na Série B como esse ano, mas quando é chamado vai bem. Bruno Melo, seguro. Taverna, seguro. E olha que tomou um amarelo ali, com o jogo já tava 1-0 pro Coritiba, depois soube se controlar, só lá pra frente do segundo tempo, que aí concordei muito com o que fez o Seabra, agora é hora de não correr mais risco, o cara tá com amarelo, tira, coloca outro. Os volantes, atuação maravilhosa do Sebastian e principalmente do Thiago Santos, um dos grandes destaques assim da partida. E os quatro ali do meio pra frente, Josué com 5 minutos de jogo, perto da meia lua da área do Coritiba, o cara vislumbra que de primeira ele consegue meter um lançamento daqueles.
Ele pede ainda assim, ó, ele faz um sinal, não, espera, porque não sei se alguém tava chegando pra, sei lá, virar a bola pro outro lado, ele faz um sinal, deixa que vai cair pra mim, que eu vou dar uma atacada lá, cara.
É que o Bruno Melo fez um corte na área, uhum, né,
de cabeça,
e a bola chegou meio forte pro Pedro Rocha. Daí ele até se esticou pra dominar, conseguiu controlar, mas a bola deu uma escapada. E aí acho que o Josué faz esse sinal pro Pedro Rocha não ir na bola.
Segura que eu vou.
E ele de primeira, nossa, acerta um lançamento absolutamente sensacional na medida pro Breno Lopes. La Vega com uma ótima movimentação também. Pedro Rocha, que vinha justamente nos jogos mais recentes sem sendo criticado, jogou pro time o lance do segundo gol, a tranquilidade de dar o drible. O Adonis Frias tá escorregando até agora lá pra... desceu a serra lá da Zona Leste de São Paulo até Santos, escorregando com aquele drible que ele tomou do Pedro Rocha, e o Pedro Rocha dá o passe pro Breno Lopes fazer o gol sem goleiro. E o Breno Lopes foi o nome do jogo, né? Pelo que ele fez no jogo jogado, no futebol, 2 gols e sofreu o pênalti do terceiro, e ainda com aquela parte que a gente sabe que faz parte dentro daquilo que eu sempre falo, que é o limite. Dentro do limite faz parte. E ele provocou, mostrou a tatuagem do título da Libertadores, que ele fez o gol contra o Santos, perguntou lá quando discutiu com o Gustavo Henrique, perguntou quem era ele. O Neymar ficou louco da vida, ficou fulo da vida, discutiu com ele no fim do primeiro tempo, no começo do segundo, também tirou o Santos, que já estava completamente desnorteado, tirou completamente do rumo. Então foi uma atuação assim para ficar registrada na memória do torcedor por muito tempo, uma vitória espetacular. Aí o que muitos torcedores debatiam até no pitaco da galera ontem depois do jogo é: como que pode quarta-feira pela Copa do Brasil não ter jogado absolutamente nada? assim, não existe uma explicação só, mas existe uma coisa que vem sendo mostrada. É, o Coritiba no Couto Pereira é um time sem personalidade, que não conseguiu até encaixar uma maneira técnica de ser nitidamente tão perigoso pro adversário o tempo inteiro. E aí quando faz um bom início de jogo, sucumbe. Quando toma um gol ali, acabou o mundo, não tem mais jogo. Sendo que faltava, sei lá, 70% do jogo ainda e não aconteceu mais nada a favor do Coritiba nesse 70% do jogo. Bem ao contrário lá na Neoquímica Arena. Aí o Josué, na zona mista, conversando com o Nicolas, ele até falou sobre isso, né? Bom, a diferença é que a gente conseguiu aquele gol na oportunidade que criou ali no começo. Você aproveita a oportunidade, você já cria outro cenário. E entra esse lado mental também. A função do treinador, da comissão técnica como um todo, além de, obviamente, preparar o time técnica e taticamente, escolher os melhores jogadores para cada função, é também esse lado mental. E eu acho que o Seabra trabalha muito bem isso e trabalhou muito bem isso para esse jogo. Era assim um circo criado, mas não num sentido negativo de circo. O que para mim circo é uma diversão também. Eu adorava quando era criança.
Eu nunca fui no circo.
E continuo adorando levar meus filhos, quero levar mais vezes, inclusive até hoje. Mas assim, sabe, no sentido de uma festa criada para o Neymar. E convenhamos, o jogo foi levado para a Neoquímica Arena com esse intuito. O Neymar entrou em campo com a família inteira dele, chorou no hino. Era todo esse cenário. Só que o juiz apitou e essa festa aí durou até 5 minutos. Que com o primeiro gol do Coritiba, a festa já ficou na torcida visitante, que foi quem realmente fez uma enorme festa, inclusive no fim do jogo, com aquela comemoração com os jogadores registrada no momento ali ao vivo pelo Nicolas, e tá tudo lá nas nossas redes sociais, porque foi um domingo realmente, eu diria, inesquecível pro torcedor Coxa Branca em São Paulo.
Precisando de um projeto de ar-condicionado para sua indústria, empresa ou escritório, ClimaSul são mais de 30 anos oferecendo soluções sob medida. Ligue 21 05 6650 ou acesse climasul.com.br. Jairão, funcionou essa estratégia e o primeiro gol desenha bem, letal o Coxa quando tem essa proposta, né, cara?
Deixa eu só adicionar assim, que eu não falei antes, você falou da volta do modo pentelho visitante. É importante jogar 11 contra 11, né, cara?
Claro.
Porque nos dois últimos jogos fora de casa, tava jogando bem assim, só que sem ter feito gol contra o Grêmio.
Razão quando ele falou sobre isso.
Mas qualquer treinador, cara, no nível de competição do Campeonato Brasileiro, você perder um jogador vai te complicar. E aí os dois últimos jogos fora de casa, que foram as duas derrotas fora de casa no campeonato, foram com um homem a menos. E contra o Grêmio, tava jogando bem assim, só que não tinha feito gol, mas tinha tido oportunidades, duas, três lá em Porto Alegre até a expulsão. Contra o Vitória já não, o próprio Seabra admitiu, mesmo no 11 contra 11 o time tava com dificuldades, enfim. Só que aí tem muito a ver, né? Não tem como dissociar, né, das expulsões que aconteceu nos jogos fora de casa.
E funcionou o coletivo, individual também. O Josué, quando ele tá no modo Josué ativado, é muito embaçado, cara. O Thiago Pessoa do Boqueirão falou que o Bernardo, filho dele, ele chegou em casa, o Bernardo falou: pai, você viu o gol do Hora Pois? Que ele tava ouvindo o jogo e eu falo bastante. Lá vem Pesqueira, Hora Pois! Bernardo, um abraço pra você, tamo junto, meu querido. Tiagão, é nóis. Mas ele é diferente, né, Jairão?
Eu vou fazer parte desse conjunto, né, de quem elogia a atuação do Coritiba, porque realmente foi um belíssimo jogo do Coritiba. Não há dúvida nenhuma. Eu não discordo nem do Nicolas, né, nessa tese de que jogos fora, quando jogava bem, teve jogadores expulsos, mas eu não posso, né, afirmar que tenha sido apenas esse o problema para o Coritiba não conseguir pontuar fora de casa nas últimas partidas. Porque o Coritiba passa por um problema que ele precisa desvendar esse mistério de que fora ele atua de uma maneira e em casa de outra maneira, mesmo considerando essa questão das expulsões. Porque assim, não acho que seja apenas o plano de jogo, tá? Porque nós já discutimos isso aqui. Fora, dá certo porque o adversário vem para dentro. O Coritiba em casa também faz isso. O Coritiba dá a bola para o adversário em casa. Só que a diferença é que dentro de casa ele erra muito. Ele toma decisões precipitadas, toma decisões equivocadas. E fora de casa, e especificamente nesse jogo de ontem de manhã lá em São Paulo, ele foi um time que teve o mesmo comportamento, mas com a diferença: errou pouco, e foi muito eficaz nos momentos que teve, nas bolas que teve para o ataque. E olha que ainda faltou alguma coisa que poderia até ter sido mais. Porque depois que estava 3-0, no final do primeiro tempo, ele dá um contra-ataque pelo lado direito que o goleiro bota para escanteio, não foi isso? No finalzinho.
Lançamento do Breno Lopes.
Exatamente.
E chute do Lavega.
Exatamente.
Teve duas grandes chances no primeiro tempo, além dos gols. Foi a do Lavega, esse biquinho que a bola bate na ponta da chuteira do goleiro, sobe e passa por cima do travessão. E uma do Sebas.
Exatamente.
O Sebas Gomes consegue invadir a área e bater, mas ele pega meio mascado o goleiro defende.
Foi um time que executou muito bem o que ele já faz quando joga fora de casa. Só que dentro de casa não consegue. É um time que erra muitos passes. O volume de passe errado é maior. Você pode pôr um comparar os jogos fora e os jogos em casa. Talvez, e não sei se tem alguma influência, pela obrigação de estar em casa com a sua torcida, eu digo obrigação por ter que ganhar, por ter que jogar melhor, por dar uma satisfação aos seus torcedores. Eu não sei se essa é a influência. Porque maneira de jogar não é. O Curitiba, eu até levantei esse tema aí há dias atrás, que o Curitiba tem uma posse de bola pequena e isso facilita as ações do adversário. Só que é o seguinte, é o jeito dele jogar e em casa ele corresponde. Ele atropelou o Santos nas medidas de acertos. Você pegar o volume de acertos, de passe, de conclusões, foi muito maior. E o jogo de volta da Copa do Brasil prova isso. Contra o mesmo Santos, e aliás, diferente, que foi até muito mais desfalcado para jogar em São Paulo, e enfrentou o Santos com um nível de superioridade impressionante. E contra esse Santos em casa ele não deu essa resposta. Por quê? É o fator campo que não está colaborando por algum fato. É isso que eu digo, que ele tem que desvendar esse mistério, porque para mim isso é um mistério, eu não sei de onde tirar. Mas é subsídios para poder analisar o Curitiba em casa, no Couto Pereira, com a sua torcida, e o Curitiba que joga fora de casa. Eu acho que isso precisa ser descoberto de alguma maneira.
A posse ontem foi de 63% do Santos.
Pois é, mas é isso. Mas tudo bem, mas ele faz bem dando a bola para o adversário.
Mas é o que eu tô falando, só tô colocando um número para.
Só que em casa.
Ilustrar o seu comentário.
Só que em casa ele dá a posse também para o adversário. Mas
a exceção foi o jogo contra o Santos, na Copa do Brasil. Porque aí o Coritiba teve uma posse de bola parecida com essa. Foi a exceção. Porque
em Santos, né?
Não, aqui.
Aqui, porque o Santos.
O único frente, jogo na temporada, claro. Quando começou a Série A do Brasileirão e contando os de Copa do Brasil, que o Coritiba teve mais a bola que o adversário, foi o jogo contra o Santos. Exatamente. Na volta aqui. Porque já começa mais com a bola, né? Ele tenta ser mais propositivo e tem ali 15 minutos muito bons e tal. E aí toma dois gols. Então fica com a bola depois. Aí o Santos dá a bola pro Coritiba. Então ali fugiu e ali entra naquela dificuldade mais tática mesmo, de entrar numa defesa adversária, que foi a que o Santos teve ontem depois também. Quando o Coritiba faz 2-3-0, o Santos fica com a bola sem conseguir fazer
sem
muita
criar
coisa.
Nada.
Mas aí foi uma exceção no Couto Pereira, porque eu vou concordar com o Jairão nos jogos anteriores. Contra a Inter e contra Atlético Mineiro, o Coritiba abre o placar e fica esse cenário aí, de um adversário indo pra cima com tudo e deixando espaço. E aí no Couto, ele só toma pressão e não consegue sair da pressão. Então aí tá a grande diferença dos jogos em casa ou fora. Eu só tiro o jogo do Santos mesmo, que daí foi um cenário diferente.
E também dá pra justificar o jogo do Santos, é uma competição eliminatória. O Santos faz o gol e muda a estratégia. Se não tivesse feito, seria o que aconteceu com o Inter, com o Atlético Mineiro no
campeonato. O Coritiba faz 1-0, quando teve lá o gol anulado, né? Provavelmente o Santos vira com tudo
por
pra
isso
cima,
é que eu tô dando o um exemplo do Santos no jogo de vinda aqui, de ida no Couto Pereira, porque o Coritiba estava muito mais completo e não conseguiu jogar parte do que jogou ontem com desfalques importantes. Ontem o Coritiba não teve seu principal atacante, fez 3 gols.
Mas sabe por quê? Entrega. É entrega.
Então, mas é entrega e acertos, né?
Não, o Coritiba no jogo do Couto Pereira, ele toma uma ducha de água fria no jogo da volta da Copa do Brasil, que é o gol. E ele não compete. A verdade é essa. Cara, não tem explicação. Não tem outra explicação. Qual que é a outra explicação? Você jogar com 30 mil torcedores no estádio, cara. Ontem eu tava voltando de viagem, conversando com o Marquinhos, E até com alguns uns colegas falando, o Coritiba tem medo de jogar diante da sua torcida, cara. Parece que ele se amedronta. Parece que ele chega no Couto Pereira, ele olha e fala, caramba. E, sabe, anula o time. Não é possível, não tem como explicar. Ele vai fora de casa, 45 mil torcedores na Neoquímica Arena, ele faz o jogo que fez. Então, assim, independente de quem estava jogando, o que o Coritiba fez ontem foi entrega. Um time que entregou, assim, conhecendo as suas limitações e conseguiu passar por cima dessas limitações como? se entregando, se doando, jogando, tendo, sabe, vontade. Eu sei que às vezes é muito questionável esse negócio da vontade, né? Mas, pô, não tem qualquer outra explicação.
Não, e Juninho, sabe o que é o mais louco? É tudo que aconteceu na Copa do Brasil, e quando saiu a escalação, eu mesmo recebi e foi embora. Sem Jaci, ferrou. Hoje vai, ser um desfile do Neymar.
Figurinhas, ele falou. Edgar, cara. Foi o que eu falei. Você faz 3 gols sem o seu principal atacante e não toma gol sem o seu principal zagueiro. Porra. Coisa que o Curitiba vinha fazendo, todos os jogos estava tomando gol. Até falei aqui, o que tinha de bom o Curitiba tá ficando ruim, porque tá tomando gol em todos os jogos.
Isso mostra o seguinte: o futebol é coletivo. Você não pode estar sempre esperando algo só de alguém. Então, assim, o Ronier é titular absoluto, um dos melhores jogadores da temporada. E tem que voltar no próximo jogo, vai ser importante, sem dúvida nenhuma. Mas o que o elenco, o que o grupo tem que entender é que quando o Curitiba está completo, você não pode ficar esperando que algo saia só do pé do Ronier. Tem que todo mundo se entregar, ó. Como o Josué se entregou, como o Breno Lopes. Falei aqui na sexta-feira. Falei, cara, o Breno Lopes, ele é titular absoluto desse time. Então, os colegas falaram, ele não foi porque ele tinha sido suspenso, depois estava voltando de lesão, algo assim. O Breno Lopes, o que ele está entregando, olha o que ele fez no jogo da volta contra o Santos, a forma como ele entrou no segundo tempo. O
Coser é um guerreiro.
É disso que precisa o Coritiba. Entrega, um time que tem limitações, se esse time para igualar, não vou nem falar tanto quanto o Santos, eu nem acho que o Santos esteja tão acima, assim, né? Tecnicamente falando ou individualmente falando. Mas para igualar com, sei lá, 10, 12, 14 times do campeonato, você tem que se entregar, você tem que se doar. E não pode sentir tanto. Pô, você tá alentado por 30 mil torcedores, você toma um gol e acabou o time. Isso é inadmissível. Isso é
coisa que vem ocorrendo frequentemente em casa. E eu acho que uma vitória como essa contra o Santos, ela pode ser o remédio para essa doença que nós estamos colocando aqui, que nós estamos debatendo aqui. Essa entrega, acertos, ter tranquilidade para jogar, assimilar que o que tem no estádio é um fator positivo, não é negativo. E o Curitiba jogou com um estádio com 45 mil torcedores, desses 45 mil, certamente 42, 43 eram do Santos, e o Curitiba jogou. E tu, por que não em casa assimilar bem aquilo que é a força que vem da arquibancada em prol, né, de uma conduta, de um desempenho dentro de campo? Eu acho que tá faltando isso, até essa tranquilidade para assimilar isso. Agora, outro detalhe, vocês analisaram algumas peças. Eu só quero dizer que sexta-feira aqui, eu até no nosso debate sobre o Curitiba, eu falei, o meio-campo Curitiba faz tempo que não joga. Seba não tá bem, o Josué não tá bem, e os dois jogaram pra cacete nesse sábado, nesse domingo de manhã lá em São Paulo. Os dois, o Robson citou bem, o Thiago Santos fez um jogo impecável dentro daquilo que era o que ele tinha que fazer, que era determinado a ele, que era fazer a cobertura, fazer a parede pro sistema defensivo, ele fez muito bem. E o garoto jogou
o Seba,
bem.
O Sebas, dá pra falar assim, ó, Curitiba teve um destaque de ser firme defensivamente, com uma linha defensiva e o goleiro participando pelo menos naquela jogada dupla, e teve o destaque de puxar os contra-ataques e o quarteto ofensivo se virar e criar muitos lances. O Seba se destacou nas duas.
Nas duas.
Porque se você pegar a linha defensiva, os quatro, mais o Thiago Santos na frente, defenderam bem. Se você pegar o quarteto ofensivo, atacou bem. O Sebas ajudou a marcar lá atrás e toda hora ajudava a puxar os contra-ataques e sair.
O trabalho dele foi espetacular, cara. Eu tô todo olhando, eu observando, vendo exatamente o que o meio de campo do Curitiba poderia produzir para colaborar, para ajudar a melhorar. Porque não sou eu que digo, é fato. Meio de campo de qualquer clube, de qualquer time, ele dá sustentabilidade ao setor defensivo e dá criatividade ao setor ofensivo. Se você não tem o meio de campo, você não tem o coração. Sem o coração, você não vive. E o meio de campo de um time é o coração, é o que faz jogar. E estava faltando isso, esse ingrediente para o Curitiba voltar a fazer um bom futebol, passava muito pelo Sebas e pelo Josué, principalmente os dois. Porque a questão da entrada do Thiago Santos, como poderia ter sido o Vini, aí é uma outra observação, uma proteção maior defensiva para um jogo fora de casa, um jogo que você precisava reagir, e isso também se passou muito pelo Thiago Santos, que fez um belo jogo. Então eu achei o Curitiba, num todo, muito bom. Eu, me colocando na jornada, eu via uma dificuldade enorme de escolher o melhor do Curitiba nesse jogo de domingo de manhã.
O que deixa só sobre o melhor, ali, o Breno fez 2 gols, sofreu um pênalti, ainda foi o cara que levou a falta da expulsão, né? Então, com todo mundo jogando bem, o cara sendo ultra decisivo assim, aí acabou sendo
ele. Lá no jornal ele seria 10 no lance, ou 9,5.
O que deixa, assim, de repente, o torcedor do Curitiba chateado, que na mesma proporção que ele tá muito feliz com essa vitória, assim, gigante contra o Santos, ele fica pensando num jogo da Copa do Brasil, cara. Eu falo, pô, cara, não é possível. Então, assim,
eu já acho que ele tá pensando no jogo contra o Bahia também. Pô, não é possível, a gente tem que ganhar esse jogo em casa.
Não, mas eu digo assim, porque, pô, o Curitiba foi eliminado dentro de casa pro Santos. Ele fez 3 confrontos contra o Santos. Um equilibrado na Vila, um que ele foi muito superior
teve os 3
na Neoquímica Arena, e um que ele não foi superior dentro de casa. O único dentro de casa, onde ele, se ele joga, sei lá, 50% que ele jogou no jogo de ontem, ele poderia ter saído classificado. Então, o torcedor, óbvio que ele tá empolgado, ele tá feliz, só que ele pensa, pô, como é que esse time não jogou só um pouquinho disso no Couto Pereira?
Acho que muita circunstância do gol do Curitiba no começo.
Pro Marquinho bastante. Lutero isso. É porque ele tem que propor o jogo no Couto.
Também
e
tem
aí
isso.
Esbarra nisso, obrigado.
Mas é que eu que tava falando com o Jairão, contra o Santos ele teve que propor, aí teve a dificuldade. Mas daí contra a Inter e contra a Galo ele sai na frente e não precisa propor. E não consegue. É sufocado pelos adversários. Então, eu concordo com quase tudo que o Juninho falou ali em relação a fora, dentro de casa e tal. Eu só não usaria a palavra entrega. Porque pra mim se entrega pra caramba dentro de casa. Os caras saem morrendo ali. Só que se entrega errado e parece uma trava psicológica, cara. Parece uma trava psicológica de você, por exemplo, tá sendo sufocado pelo Inter, tá sendo sufocado pelo Galo. Se é fora de casa, os caras tocam 3 passes ou fazem um lançamento longo e saem na cara do goleiro. Ali não, é só no Couto, muitas vezes é bicão pra frente, é tentar defender, segurar o resultado só. Então alguma coisa trava psicologicamente no Couto pra você segurar o resultado que você abriu. E eu tiro o jogo do Santos disso. Porque o do Santos ele tentou ser propositivo e aí tomou os gols quando aí teve que ir pra cima e o Santos defendeu e não conseguiu entrar.
Eu, assim, repito, pra mim são coisas que vêm se explicando. Não é à toa que só tem 3 vitórias no ano no Couto Pereira. É um time que tem essa dificuldade de proposição, encaixou o jeito do Seabra mais fora de casa, tem essa questão de personalidade ali. Eu acho que não, com o Couto Pereira lotado com torcida a favor, ele, quando tomou o gol, parece que tinha acabado o mundo. Então, é uma soma de fatores e é um elemento, talvez, que falte pra gente garantir que o Curitiba vai continuar com essa campanha aí de meio pra cima da tabela. Porque, pô, teve ano que o Curitiba ganhou 1 jogo fora de casa o campeonato inteiro. Esse ano nem acabou o primeiro turno, já ganhou 4. É realmente uma campanha fora de casa, assim, ótima. Mas dentro de casa o time ainda precisa se provar.
Eu acho que no plano tático as coisas se explicam no geral, né? Por que é tão melhor fora de casa? Porque o Robson falou. Mas aí, pra mim, daí se torna uma incógnita, Robson. Não sei o que você acha. Esses momentos contra Galo e contra Inter. Quando tá na frente, o adversário vai com tudo. É o cenário de fora de casa. Só que daí no Couto não consegue.
O Beto já falou assim. Por que não joga, então, reativo dentro de casa também, se funciona?
Mas joga.
Chama os caras pra jogar.
O pior é que ele joga.
Joga e se conseguiu o resultado contra o Galo, mas há duríssimas penas. E contra o Inter, que eu acho que foi um jogo, tecnicamente, sim, inferior até do Curitiba. Foi um momento ali de decréscimo técnico. Tava ganhando até o último lance. Mas, assim, cada coisa tem sua história. Mas, num geral, eu vejo esse cenário de difícil, assim, de conseguir a proposição do jogo. Por exemplo, contra o Bahia, o Bahia é melhor visitante do que mandante.
Assim como
o
Curitiba.
Sei lá o que vai acontecer, porque o Rogério Ceni tá bem impressionado. Não vai ser demitido, é um outro projeto lá. O cara lá que trabalha com o Guardiola não vai mandar demitir o Rogério Ceni aqui do Grupo City. O cara tá desde 2023 no cargo. Mas enfim, tá sob pressão. É a imposição que eu digo, não é nem de propor o jogo, sufocar o adversário. Mas é que quando, mesmo que tenha bem menos a bola, quando tiver a bola tem que fazer algo de útil. E no Couto Pereira muitas vezes não consegue.
Qual foi o nosso ouvinte que participou por último ali, que falou pra jogar reativo?
O Beto.
assim, é, os adversários para começar o jogo são diferentes também. Os adversários não vão sair que nem o Santos saiu lá e deixar tudo aberto no Couto, né? Então, é necessário encontrar uma forma para jogar sem o adversário deixando tanto espaço atrás como o Santos ontem deixou para que o Coritiba aproveitasse e aproveitou de forma magistral. Só que daí o Coritiba consegue sair na frente, né, em muitos jogos no Couto. E eu cito de novo, o jogo contra o Inter e contra o Galo. E aí se torna esse cenário. Aí sim, aí o adversário sai e deixa os espaços que ele não consegue aproveitar tanto. Agora, o normal do jogo, se não sair na frente, aí é mais de uma dificuldade ali, porque é um time que vai ter mais dificuldade de propor o Coritiba. Os adversários não vão se abrir tanto no Couto Pereira. Vamos aguardar o próximo capítulo, esse jogo contra o Bahia, para termos mais campo de análise.
Próxima segunda-feira no Couto contra o Bahia, do Rogério Ceni. Precisando de um projeto de ar-condicionado para sua indústria, empresa ou escritório, ClimaSul são mais de 30 anos oferecendo soluções sob medida. Ligue 2105-6650 ou acesse climasul.com.br. Ô Nico, já vou trazer mais participações aqui. Tem uma galera, obrigado, gente, mandando recado aqui pra gente. No bloco do Furacão, do Atlético, eu falei sobre atingir a metade, né, dos pontos que a gente tá somando aqui, 45, 46, pra não cair, aquela questão dos números mágicos também. E eu perguntei assim, de 1 a 10, que tem de influência, assim, do trabalho, cara? Porque pra mim também foge demais daquilo que estávamos aqui projetando. O Coritiba já tem metade do que precisa, cara, para não ser rebaixado, pelo menos na projeção, no cálculo mágico, né, que a gente faz também, nos números. O que tem assim do trabalho, Nico? Você acha que, milagre não vou usar também, mas dá para considerar? Seria assim, perto de um milagre que faz o Seabra, colocando Coritiba com essa pontuação, e daqui a pouco vai parar duas rodadas, três rodadas, a gente vai fechar praticamente o primeiro turno aí, cara. Vai ficar uma para depois, né, da Copa. Mas, pô, de 1 a 10, assim, Nico, considerando o trabalho do Fernando Seabra.
Não, eu não usaria a palavra milagre. Eu diria que é a consequência de um trabalho muito bem feito pelo Seabra. Muito bem feito. Até porque a gente compara aqui, jogo após jogo, os times, os elencos, e normalmente a gente diz, o adversário tem mais capacidade técnica, tem mais material humano. E aí o trabalho desenvolvido pelo Seabra, essa forma que ele encontrou, que dá muito certo fora de casa, em casa ele ainda tem que encontrar um caminho melhor para situações diferentes, né? Às vezes vai ter adversário mais fechado, como foi o Santos depois de fazer o placar, às vezes vai ter adversário que vai se largar com tudo para cima depois de tomar o primeiro gol no Couto Pereira, e não tem encontrado esses caminhos. Mas, no geral, o trabalho é muito bom, muito bom. E é só pegar, né, a grosso modo, a comparação de elencos e ver quantos elencos melhores que o do Coritiba estão atrás na tabela. Então, para mim, o trabalho do treinador, ele tá na faixa do muito bom, quase no excelente, por enquanto.
Teve a participação do torcedor que falou, Seabra é o menor dos problemas do Coritiba, tem feito um trabalho que
chamaria jamais de problema.
Eu também conseguiriam ter feito. O Guilherme Souza, do Bairro Alto, falou, cara, não sei porquê, mas eu acredito nesse time. Claro que tem que ter reposição. Mas se jogar assim o restante do campeonato, dá para pensar em algo maior.
A mesma situação que a gente falou do bloco anterior. O Coritiba tá no limite. Ele tem condição de, com esse elenco, manter pelo menos uma campanha como essa no segundo turno? Vale lembrar, historicamente, o segundo turno ele é mais até disputado do que o primeiro. Acho que é quando as coisas começam a se definir na temporada, os times começam a focar mais ali nos seus objetivos, alguns focam mais ali em Libertadores, Sul-Americana nem tanto, tá? Não vejo assim nenhum clube priorizando Sul-Americana e deixando o brasileiro de lado. Mas você tem algumas cabeças, algumas frentes para a Copa do Brasil, então o Brasileirão começa a ser olhado de uma outra forma. O aproveitamento normalmente ele cai um pouco mais no retorno. Para algumas equipes, para outras ele sobe, porque é quando os times dão maior prioridade. Então, a dúvida é essa. Coritiba ter, com esse elenco, a pergunta que eu fiz no bloco do Atlético, chegou no limite? Chegou no teto? Há um entendimento, vai haver um entendimento de que, se mantiver esse elenco, é possível repetir a campanha e não ser rebaixado, fazer uma campanha ali com certa tranquilidade para se manter na Série A? Ah, não, pô, há um certo receio. Então contrata. Não, pô, vai ter a parada pra Copa, condicionamento físico vai melhorar, vai ter uma preparação boa, esses caras vão suportar. Então, de repente, mantém. Financeiramente, eu acho que a situação talvez seja parecida com a do rival. O Atlético e Coritiba, não sei se vão gastar. Então, acho que é isso que tem que se avaliar. Eu acredito que é possível. Principalmente porque quando eu vejo a campanha do Coritiba em casa. Se o Coritiba melhorar um pouquinho a sua campanha em casa, os números podem melhorar. É difícil ele manter uma ótima campanha fora de casa, mas ele precisa melhorar um pouco em casa. De repente, essa troca faz ter uma campanha segura no segundo turno.
Essa questão do elenco é muito interessante, assim, porque ontem foi dia de hoje, até agora, é dia de elogiar caras que entraram, né? Moledo, Taverna, Thiago Kozer, que não é titular absoluto, La Vega, que quando entra joga bem. Nos jogos anteriores com desfalques, perdeu, foi mal porque não tinha a reposição. É tudo bem circunstancial. Ontem, se o Coritiba sai perdendo o jogo, né? Não passou nem perto de acontecer, mas poderia. Não faz o gol. O Breno Lopes chuta na trave. No lance seguinte, o Santos vai lá, faz uma. Aí fica 1-0, aí o Coritiba precisa reverter, aí vai contar com quem do banco para reverter a situação. Não tinha, cara. Não tinha ninguém no banco.
Não tinha lateral, não tinha zagueiro no banco.
O Coritiba não tinha nem zagueiro nem lateral no banco. Quando eu fui dar a escalação, eu falei, caralho. Desculpa.
Opa!
Era cacete. Eu tô com sebas na cabeça. Não,
ele falou isso mesmo, mas aqui.
Desculpa. Não é coletiva, baralho.
Mas ele não mentiu, ele falou isso.
Eu não menti, e daí, por algum motivo, tava o negócio do Sebas, né? Eu tava pensando nisso agora há pouco e ficou aqui no ato falho, desculpa. Sebas que falou na saída de campo, né? Que eu chamei ele lá, que tava comemorando com a torcida, falei. Pra quem não ouviu, né? Eu falei, uma palavra pra essa vitória. Ele falou, e aí, enfim. Desculpa nessa audiência aí, porque eu foi uma reação até legítima. Eu fui ler o banco de reservas e se não tinha lateral, não tinha zagueiro. Começava com o William Oliveira ali. Dos dois goleiros, o William Oliveira, porque tava esgotado ali, né? Com tantos desfalques, os caras que tinham que entrar estavam no time. Então, se tivesse uma situação de ter que reverter alguma coisa usando o banco ontem, a dificuldade ia ser enorme. Então não se fala nisso agora e se elogia quem entrou para jogar porque o time foi bem, enfim. Mas o problema de elenco, ele continua lá. Ele apareceu muito visivelmente nas partidas em que o time não venceu, né? Então é um problema que tem que ser resolvido, que tem que ser corrigido, enfim. Mas ao mesmo tempo, com esse elenco, como a gente estava falando anteriormente, o Seabra conseguiu encontrar uma forma em que ele é competitivo jogo após jogo, né? E às vezes vai vencer, às vezes não vai, enfim. Então tem o mérito dele, tem um elenco que se mostrou o suficiente para essa campanha que está sendo feita até agora, mas os problemas eles estão visíveis aí para quem queira enxergá-los e melhorar o time para uma sequência. Tá.
Roxo é a cor da economia. Chegou o Saldão Pincel Roxo da Nichelle, com ofertas imbatíveis como essa. Tinta Glaçu, essencial acrílico fosco, 18 litros, branco neve, por apenas R$149,90. Nichelle, compre na loja, no site ou pelo WhatsApp. 16ª rodada do Brasileirão, repito, daqui a pouco vai parar o Campeonato Brasileiro para a Copa. Sabadão, Atlético Mineiro 3, Mirassol 1. Sabadão, Internacional 4, Vasco 1. Sábado, Fluminense 2, São Paulo 1, Palmeiras 1, Cruzeiro 1. Falamos aqui, Coxa 3-0 para cima do Santos lá em São Paulo. Botafogo 3, Corinthians 1, ontem, Bahia 1, Grêmio 1, Bragantino 2, Vitória 0, Chapecoense 2, Remo 3. E o Furacão empatando com o Flamengo, fechando a 16ª rodada em 1-1. Palmeiras 35, Flamengo 31, Fluminense 30, São Paulo 24. O G4 fechando o G5, o Atlético 24 pontos, perde ali para o São Paulo nos critérios. Coritiba 8º colocado com 23 e lá embaixo, Corinthians, Remo, Mirassol e Chapecoense. Ó, o Corinthians abrindo a zona do rebaixamento. Aproveite os kits Leve 3 e Pague 2, as ofertas exclusivas para clientes Soul Festival, descontos, promoções e muito mais. Venha para o festival e viva essa experiência.
Rapidinho, Edgar, em relação à polêmica da substituição assim do Neymar.
Pô, mas isso rendeu 1 milhão de memes, cara.
Então, tá rendendo até agora, tá, né? Rendendo. Você pode botar o que você quiser naquele papelzinho ali que vira meme. Até na hora de votar no bumbum do jogo, eu citei o quarto árbitro ali, o Bruno Mota Correia, mas eu não tinha todas as informações ainda, né? Da conversa com César Sampaio, da forma como transcorreu ali, me pareceu uma falta de diálogo para ficar em benefício da comissão técnica do Santos. Porque para arbitragem foi meio claro, assim, que ele teria dito que era o Neymar, é o 10, troca aí que vai sair o 10. E ele ainda vira para trás para confirmar com o César Sampaio, pode ser ele mesmo. As imagens, a leitura labial deixam muito claro isso. Agora, pode ter um mal entendido, o César Sampaio podia ter entendido na hora ali que ele tava confirmando se ia sair mesmo pro César Sampaio, o Escobar, né? É ele mesmo, tal. mas que não foi apenas a arbitragem ali, que essa ação do César Sampaio, especialmente, que é o jogador histórico do futebol brasileiro e auxiliar técnico do Santos, ele teve peso muito grande. E até a entrevista que ele deu pro Felipe, de olho no peixe, na saída da Neoquímica Arena, o César Sampaio, assim, ele, pô, se ele tivesse falado que era pra ser o Escobar, ele chegaria e falaria, ó, não, era o Escobar, o árbitro errado, ele, nossa, ele deu uma volta, falou uns 2 minutos pra não falar nada, era um, era o outro ali e tal, não sei o quê. Então, não foi um erro claro e grossíssimo, assim, do quarto árbitro ali, teve uma participação bem grande, se é que não foi todo o erro da comissão técnica do Santos.
Eu não tenho nada a acrescentar a esse assunto, né, só dizer o seguinte, não há...
Então valeu, obrigado, Robson, muito obrigado.
Não sei,
fechamos o papo de craque de hoje.
Não há nenhum motivo para se cogitar a anulação do jogo.
Não. Aí juridicamente não.
Nenhum motivo, não é um erro de direito, não tem uma influência do time vencedor que supostamente poderia prejudicar o outro, é um erro, uma falha de procedimento que até está documentada na súmula, que tem a participação de um integrante da comissão técnica do Santos, né, na visão da arbitragem.
E as imagens Santos, e agora, a leitura labial mostram isso também, né?
Então sim, não há nenhum motivo para se cogitar, e até acho que o Cuca foi muito bem na coletiva. Primeiro, deixar bem claro que essa atrapalhada e não teve nenhuma influência no resultado. Estava 3-0 aos 30 e tralalá do segundo tempo, né? E o próprio Neymar, ele fala que no primeiro momento ele pediu pra sair. Aí começa a massagem, ele, não, acho que dá pra continuar. Então ficou esse disse, não disse, e saiu atrapalhada toda.
É que esse pediu pra sair, né? E o César Sampaio ter falado pro árbitro, que faz o quarto árbitro virar pra trás e falar, é isso? Ele diz, é isso.
No futebol e na vida, a visão de jogo muda tudo. Com a Ademicom dá pra ser crédito ou investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá. Vou fazer um intervalo e eu acho que queriam tirar ele mesmo, ó. Vai ficar aí com risco de se machucar, cara. Vai ser convocado amanhã. Vem, Neymar, vai descansar. Até falei isso na transmissão, acho que os caras... Não, tira ele, mas não é ele não, mas põe o nome dele aí, cara. Ele vai ficar mais um tempo, vai que ele fica fora da Copa. Alguém dá uma no meio dele lá. Já, já a gente volta pra falar do jogo do Paraná, da vitória. O Paraná está quase de volta na elite do futebol paranaense. 1:35, a gente já volta.
Estamos apresentando Papo de Craque TMC. TMC.
Chama o VAR. Chama o VAR. O Papa Preço Maluco está em campo e a Multiloja tem preço baixo garantido para você. É hora de correr para garantir esse golaço de ofertas. São móveis e eletrodomésticos com preços que você nunca viu. É uma loucura. Vem pra Multiloja aproveitar o melhor preço. Multiloja, bom de economizar, melhor de realizar.
Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho com João Gomes, JP e Mestrinho. Seu Jorge convida Criolo, Lagoon, Djonga, Gilsons. Os Garotinhos convidam Fat Family e muito mais. Acesse curitiba.arte.br e garanta seu lugar. Cerveja oficial Budweiser. Patrocínio Mili e Vaio. Realização 7X. Beba com moderação.
Olha, no futebol, quando o lance é duvidoso, todo mundo pede o quê? Replay, VAR, transparência. Agora imagina se tudo fosse assim, né? Pois na Assembleia Legislativa do Paraná lá não tem lance escondido, não. É tudo aberto. Salários dos deputados, contratos, licitações, tudo disponível. E o resultado? Selo diamante de transparência. Mais de 500 critérios cumpridos. A única Assembleia do Brasil com esse nível de jogo limpo, 100% transparente, como a vida deve ser. Assembleia Legislativa, Paraná, com tudo e com todos.
Construindo sonhos e tradição, pensou em reforma e construção, pensou Nichelle. 50 anos, Nichelle, vamos celebrar. Aniversário premiado, Nichelle. 50 anos, Nichelle, vem comemorar. Aniversário, Nichelle. Aniversário premiado, 50 anos, Nichelle. Concorra a super prêmios o ano todo. Nichelle, conta com a gente.
Durante esta semana, você está acompanhando.
TMC Paraná abre espaço para ouvir propostas, ideias e prioridades.
A sabatina aos pré-candidatos ao Senado, com Felipe Armata, aqui na TMC Paraná. Sempre 10:30 da manhã. Continue com a gente.
Quem escuta sabe. hora de Paraná de ponta a ponta.
O Paraná avança com a duplicação da rodovia dos minérios,
além da construção da trincheira do Jardim Botânico e mais duas novas na linha verde.
E a mobilidade urbana ganha um novo patamar com o trinário da Marechal Floriano Peixoto.
Saiba mais em pr.gov.br.
Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor.
Power Com Brasil!
Energia não é luxo, é necessidade. A Powercom Brasil fornece grupos geradores para empresas que não podem parar. Soluções seguras para hospitais, indústrias e comércios. Distribuidor oficial FG Wilson, referência mundial em qualidade. Garanta energia e continuidade para seu negócio. Powercom Brasil, energia inteligente para quem pensa à frente.
Powercom Brasil, energia inteligente para quem pensa à frente.
TMC. Siga nas redes sociais, no Instagram e TikTok, TMC News BR e TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe.
Estamos com Papo de Craque TMC.
TMC!
Estamos de volta com o Papo de Craque aqui na TMC para Ferramentas Gerais. Pensou ferramentas? Pensou Ferramentas Gerais. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa com mais economia. 2-0 e o Paraná tá quase de volta na elite do futebol paranaense. E o Portela, a galera tá pedindo assim, vai pra seleção, chama aí o Sagui, ele que fez 2-0 pra cima do Araucária. Elísio Júnior narrou assim aqui na TMC, vai Elísio.
Olha o passe pro Portela, vai sair cara a cara, mata o jogo Portela, mata o jogo, clareou, passou pro meio, pé canhoto, bateu pro gol, que assistência do Lucão, saiu cara a cara, trouxe pro meio, de pé canhoto, bateu pro gol, ela beijou o travessão do Rafael e foi morrer no fundo da rede. O tricolor amplia a vantagem, o tricolor.
E felicidade, JJ, vai voltar o Paraná, só falta a confirmação, Juninho. 2-0 para cima do Araucária.
É, tudo indica que sim, né? Tudo indica que o Paraná vai confirmar realmente esse favoritismo e vai conseguir retornar. Foi um jogo muito seguro, né? Do Paraná na tarde de ontem, lá em Paranaguá. Não foi assim uma goleada como foi contra o Toledo, mas eu acho que o Paraná teve um desempenho melhor até do que foi contra o Toledo. Porque contra o Toledo no jogo da volta, por exemplo, tem ali 10 minutos ali que o Toledo faz um gol, cria uma outra oportunidade, leva um susto ao Paraná, quase que fez o segundo gol. Nesse jogo não teve nenhum momento em que você olhe para a partida e fala, olha, o Paraná está correndo risco. Nenhum, zero. O Paraná conseguiu ser seguro defensivamente, o goleiro praticamente não trabalhou. E ofensivamente ele criou para fazer 2 e até mais, né? Antes do Paraná até abrir o placar, ele tinha criado ali 2, 3 oportunidades. Teve bola na trave num toque contra do próprio zagueiro do Araucária. Enfim, o Paraná poderia ter trazido uma vantagem até maior lá de Paranaguá. Mas o 2-0 ficou de bom tamanho. Vaga muito bem encaminhada, claro, sem desrespeitar o adversário, tem o jogo da volta. O Araucária já mostrou aí em alguns momentos do campeonato que tem um time, né, bem treinado pelo Ednelson, que aliás, estávamos conversando fora do ar aqui, eu acho que ontem o Ednelson trabalhou mal na equipe do Araucária. Eu acho que aquelas mudanças, sem entrar no mérito ali de ter mudado em cima da hora, enfim, se foi uma tentativa de enganar, eu não vou nem entrar nesse mérito. Mas eu acho que essa atitude dele mexendo no time, ele mandou mal. Ele mandou mal, porque ele tirou a força que tinha o Araucária. O Araucária, durante o campeonato, principalmente em casa, demonstrou uma força, ofensividade, e quando ele mexe no time e bota um terceiro zagueiro ali, eu acho que o Araucária acabou perdendo um pouco da sua força, exatamente num jogo em que passava muito, né? Por essa partida, a chance do Araucária de se classificar para a final da segundona. Mas enfim, problema do Araucária, problema do Ednelson, ídolo, né? Um dos maiores ídolos da história do Paraná Clube, dessa vez tá do lado contrário. E o Paraná, e vê como é que são as coisas, né? O Paraná, quando perde o Salazar, e aí o Tcheco faz uma mudança ali que a gente até demorou para entender o que queria o treinador, ele só perde o Salazar machucado. Volta do intervalo com o Lucão para entrar. Falou, ué, o que será que ele vai fazer? Me passou até pela cabeça o Lucão de zagueiro. O Lucão na base era zagueiro. Depois que ele virou atacante, falou, será que o Tcheco vai fazer isso? Vai botar o Lucão de zagueiro? Não, botou o Lucão lá na frente, fechou a linha de três com os dois laterais e o Dombrowski de sobra, com a coisa meio doida ali, né, de se entender. O Jairão até falou, pô, é aquela coisa, né? Ele arriscou, se dá certo... É o cara, se dá errado, de repente vai todo mundo olhar pra ele e falar, pô, inventou. E deu certo, óbvio, também por mérito do Paraná, mas muito pela falta de força do adversário. Depois ele troca, volta ali a formação, né, praticamente original ali com quatro jogadores atrás. Enfim, mas independente disso, em nenhum momento o Paraná sofreu. Tinha que colocou ali mais atacantes, jogou com dois centroavantes, Samuel entrou, fez gol, Gustavo Portela mais uma vez entrou, fez gol, e o Paraná teve uma superioridade muito grande em cima do seu rival. Então, 2-0, pode perder o jogo da volta por um gol de diferença que ainda assim se classifica, ou seja, dá para dizer que tá com um pé e meio na final e, consequentemente, na primeira divisão pro ano que vem. Edgar.
Beleza, obrigado, JJ. Pra petiscaria do Victor, almoço executivo de terça a sexta-feira, qualidade e preço justo, saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe. Petiscaria do Victor, Avenida Manuel Ribas, 6995, em Santa Felicidade. Dela, o que falta agora? Só assinar? Ou pode voar alguma coisa lá no final de semana?
Nunca dá pra... Eu gosto muito dessa expressão que o Jairão usa, assim. Ninguém ganha e perde na véspera, né? Se começar a achar que já ganhou, é que pode se dar mal. Mas é uma vantagem muito boa, né? O jogo de ontem, ele mostrou uma superioridade clara entre as equipes. O Paraná é melhor que o Araucária. O Araucária teve uma recuperação muito boa no campeonato, mas... realmente a maneira com que ocorreu ontem a escolha ali na mudança de escalação, um dos atacantes mais perigosos do time ficou no banco, que é o Alisson, entrou mais um zagueiro que vem se destacando no Paranaense sub-20, o Araucária tem um bom time sub-20, o Araucária tem um projeto muito legal, que começou com um projeto social e dá oportunidades aí para vários jovens. Mas assim, é um time que já foi, claro, tá na disputa, tá tentando, mas ele só tá na segunda divisão paranaense porque teve uma desistência. Ele já surpreendeu chegando nessa semifinal e contra a principal equipe da competição, que é o Paraná, muita dificuldade, o que é normal. Paraná continua sendo o time mais seguro, com mais opções, com um banco em relação aos outros que faz a diferença, e ontem foi assim, a mudança tática ali pro segundo tempo fez que o Paraná, que já tinha sido mais perigoso no primeiro tempo, fosse ainda mais, e aí os caras que saíram do banco fizeram a diferença, o Samuel e o Portela, e eu diria, para dar um percentual, agora tá 95% a 5% pro Paraná, pensando num jogo da volta.
Olha só, Jairão, ainda tem 5% aí na visão dela.
Já que entrou nesse patamar, olha, eu vou falar sabia, cara. 99% a 1%.
É, ele tava esperando, quando os caras falam, ele já dá até uma vibrada. Agora sou hein? Eu.
Não vejo em 100 vezes, cara, que ele jogar em 5 horas o cara virando.
Nicolas, é odd, é percentual.
Eu vi um confronto direto quando ele pegou o microfone. Agora não, vai.
Isso que o Robson falou quer dizer que se jogar em 20 vezes, o cara em uma vai ganhar. Vai reverter.
Acho que uma
em 100.
Só passando um pouco.
E pode ser a próxima.
Passando um pouco pelo jogo, Edgar, o Paraná até 20 minutos encontrou dificuldades pela marcação imposta pelo time do Araucária. Depois disso, o Paraná teve o controle absoluto do jogo até o final do primeiro tempo, com 4 ou 5 boas oportunidades para sair vencendo. No segundo tempo, o Paraná foi absoluto. Não conseguiu fazer o gol até 27 minutos, que eu achei até que poderia ter feito o gol antes, pelo volume de jogo.
mas ele foi muito intenso nesse período até o gol. E as trocas feitas pelo Tcheco, elas têm que ser realmente muito avaliadas de uma forma com que era um risco que ele corria, ele falou isso na entrevista, foi um risco calculado, ele usou até essa frase para mostrar que as mudanças que ele fez foi de uma ousadia enorme, né? Porque não viu a força suficiente do Araucária ofensivamente para poder comprometer as trocas que ele fez. Ele deixou só o Dombrowski, recompôs ali os dois outros com os dois laterais e passou a jogar no ataque. E isso aconteceu, ele foi bem. Só que demorou para sair o gol. E aí, numa segunda, né, intenção de chegar ao gol, foi que ele colocou o Samuel. E aí quis o destino, né? O Samuel foi lá e já a primeira bola que ele recebe, ele já faz o gol. E aí escancarou a superioridade técnica do Paraná Clube. Depois veio o Gustavo Sagui e ele liquida o jogo. Então, numa fase anterior, eu lembro que o Paraná fez 2-0 fora de casa jogando mal contra o Toledo. E aí a classificação estava bem encaminhada. E eu não tive nenhuma dúvida aqui, muito embora o que a gente fala aqui não deve ser considerado para levar para o jogo, porque, como disse o Robson, não dá para você ganhar de ninguém, pior que seja o adversário, tecnicamente falando, você tem que levar a sério. E o Paraná veio aqui, levou a sério e fez 6 no Toledo. Da mesma maneira, eu falo sobre esse jogo, com uma diferença. Os 2-0 feitos em Toledo, o Paraná não jogou bem. Os 2-0 feitos ontem lá no litoral, o Paraná jogou muito bem. E aí, talvez fique até mais fácil você resumir que a situação está resolvida. Mas que fica aqui o favoritismo, dentro desse estúdio, aqui nessa mesa, nesse microfone. Dentro de campo, que o Paraná precisa é mais uma vez jogar, levar a sério e assumir a classificação estando na primeira divisão do ano que vem. Eu vejo dessa maneira, vejo um favoritismo enorme, acho que o Paraná realmente está com a mão na classificação, mas tem que levar a sério.
Pô, Juninho, final de semana já tem já horário aí definido? Como é que vai ser?
Já. Sábado, 3:30 PM, Vila Capanema.
Então, festa programada aí, né?
É, com certeza, né? Hoje a venda abre para sócios, né? Com aquelas prioridades ali do plano de sócios. E o jogo vai ser no sábado. No domingo tem o jogo da volta do outro confronto, né, Edgar? Em que o Patriotas venceu o Paranavaí. Por 2-1 lá em Paranavaí. Tava 2-0 e tomou um gol de pênalti nos acréscimos. Já.
Vai decidir onde nunca perdeu.
Joga no domingo no Atílio Gionetes.
É isso, então, para final de semana, expectativa gigantesca, galera. A gente vai saber os dois. Paraná tá bem encaminhado, Patriotas deve subir também, mas vamos esperar final de semana, essa rodada promete também. Roxo é a cor da economia. Chegou o Saldão Pincel Roxo da Nichelle, ofertas imbatíveis como essa. Kit para pintura, anti-respingo, tigre, por apenas R$25,70 cada. Nichelle, compre na loja, no site ou pelo WhatsApp. A gente vai falar depois também da tunda que Fantasma levou de meia dúzia do Náutico na Série B. O Londrina vai jogar hoje contra a Ponte Preta às 7 horas, também nessa rodada da Bezona. Maringá meteu 4 fora de casa para cima do Ipiranga na rodada da Série C desse final de semana. Na Série D, no grupo A15, Cianorte e Cascavel se enfrentaram 1-0 pro Leão do Vale do Ivaí. E amanhã tem mais um confronto nosso. 7 horas tem São Joséense e Azures. O assunto para a tarde vai ficar em relação à convocação para a seleção brasileira. Copa do Mundo, vem aí a convocação da seleção do Carlo Ancelotti. Vai acontecer no Museu do Amanhã, lá no Rio de Janeiro. E a gente tem uma transmissão especial preparada para vocês aqui. Em conjunto com a rede, hoje o nosso Esporte TMC vai ser mais tarde. Depois de tudo isso terminado, das 8 às 9 horas, a gente vai falar dos nossos aqui. Porque antes vai rolar, das 15 até as 8 horas lá, trabalho da rede. A gente vai falar bastante com o timaço lá do Éder Luiz, da TMC de São Paulo, sobre Copa do Mundo. A TMC vai transmitir, já tem os direitos adquiridos também desse Mundial. Então a gente vai falar bastante dessa convocação. Vai ter a participação dos nossos aqui também, dos nossos integrantes aqui da TMC de Curitiba em algum momento. Então fique aí, você que está ansioso também, uma transmissão, uma cobertura especial dessa convocação da seleção brasileira que vai acontecer 5 horas lá no Rio de Janeiro. Será que vai o homem? Será que ele vai chamar? Tomara que seja
uma lista boa, boa sorte já pra gente, desde a lista aqui, porque vem aí a Copa do Mundo também. Então, combinado? Nosso Papo de Craque TMC, nosso Esporte TMC aqui local, com todas as informações depois das 8 até as 9 horas. Das 3 pra frente, a gente vai falar de seleção brasileira e de convocação com o timaço lá da rede de São Paulo. Deixa eu fazer mais um intervalo na sequência, vou voltar pra sortear os prêmios de hoje aqui do Papo de Craque TMC. Rapidinho, Murilo, simbora!
Estamos apresentando Papo de Craque TMC. TMC.
TMC 100.3 é Curitiba na sua TMC. Você.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho, Seu Jorge convida Criolo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br.
A melhor oferta Ford é na Slaviero. Territory e Bronco, taxa zero e